Além do retorno. Eu gostaria de começar dizendo que a lei do retorno e as suas manifestações, elas podem ser percebidas em todas as fases das nossas vidas. A lei do retorno, você não contempla ela apenas de uma fase. Você contempla ela em várias fases da vida. E em cada cultura do mundo, o seu fenômeno, ou seja, a lei do retorno, é sempre mencionado, seja de uma forma mais generalizada. E qual que é a forma mais generalizada? É aquela assim, ó, colhemos o que plantamos. Lei do retorno, nós colhemos o que plantamos. Como também de uma forma mais detalhista. E como é que ela se detalha? Através de estudos diversos, que nós vamos estar citando aqui hoje, através da ciência e através da religião. Então, a lei do retorno, mais uma vez, ela pode ser aplicada, ela pode ser manifestada, ela pode ser experimentada em diversas fases da nossa vida. E ela se apresenta, ou seja, esse fenômeno se apresenta mediante a ciência, mediante a estudos e mediante também a religião. O primeiro aspecto da lei do retorno que eu quero falar é o aspecto na neurociência. É o aspecto na neurociência. Na neurociência, por exemplo, há alguns estudos sobre o neurônio espelho. Já ouviu falar? Não? Na neurociência existe o estudo do neurônio espelho. Você já olhou no espelho? Obviamente, sim ou não? Quando você olha no espelho e você levanta a mão direita, automaticamente o que o espelho faz? Projeta a sua imagem e repete exatamente aquilo que você está o quê? Aquilo que você está fazendo. Então esse fenômeno, por exemplo, da lei do retorno, dentro da neurociência, ela ativa o seu neurônio espelho. O ser humano, ele interage inconscientemente através de neurônios espelho, que por natureza fazem com que a gente repita tudo o que vamos, presta atenção, vendo, escutando, tocando ou sentindo. Então o neurônio espelho faz com que você repita de uma forma inconsciente tudo que você vai vendo, tudo que você vai escutando, tudo que você vai tocando e tudo que você vai sentindo. Exemplo, uma criança, ok? Ela aprende através dos neurônios espelho a imitar os movimentos do pai ou da mãe. De repente você vê a mãe, a criança, filha atuando como a mãe. Você vê o filho atuando como o pai. Ou vice-versa também, pode ser a menina atuar como o pai. Não estou falando dentro de uma masculinidade, eu estou falando sobre alguns aspectos de imitação. Você pode ver esse fenômeno acontecer em diversas partes do mundo, até mesmo no seu comportamento quando você se aproxima muito de um amigo. Você já caminhou com um amigo ou com uma pessoa durante um tempo e de repente você está falando como ele? Você está falando como ela? Ou às vezes você já chamou a atenção de alguém, ou você está falando igual fulano. Você não tem personalidade, não? Isso é um fenômeno do neurônio espelho. E é a lei do retorno dentro da neurociência. Entendeu? Então vamos para o próximo aspecto agora, que é o aspecto dentro da psicologia. Quem ama psicologia? Eu amo psicologia. Eu amo psicologia. Eu creio que nós podemos aplicar a psicologia em toda a escritura. E de uma forma inteligente, com conteúdo abrangente e relevante, ensinar para as pessoas de uma forma mais prática e não tão religiosa. E fazer com que essas pessoas tenham resultados mais fáceis. Porque entendendo mais fácil, eu aplico mais fácil. Entendendo de uma forma simples, eu vou viver a minha vida de uma forma simples. Presta atenção no que eu vou te dizer. Crença correta produz uma vida correta. Crença correta produz uma vida correta. Tem muitas pessoas vivendo uma vida que supostamente eles definem como correto, mas na verdade o credo está errado. Não é que eles fazem propositalmente falando, eles simplesmente fazem porque é a informação que eles receberam. Então eles estabeleceram o credo em cima da filosofia, ou seja, assim, em cima do estilo de ensino que foi depositado no coração deles. Então a psicologia, ela vem para poder observar os comportamentos humanos. E dentro da lei do retorno, a psicologia entende da seguinte forma, que existe um pensamento associativo. Então, na neurociência, nós lidamos com os neurônios...
Espelho.
Deixa eu tentar de novo. Os neurônios...
Espelho.
Espelho, ok? Agora, na psicologia, relata acerca do pensamento associativo. O que é um pensamento associativo? Se você observar a palavra associativo, você está falando acerca de um pensamento que se associa com alguma coisa, com alguém ou com um fato. Uma ocasião, e podem evocar outro tipo de pensamento porque você ativou aquele pensamento. Veja bem, você não está pensando naquele trauma do passado. De repente você vê alguma coisa que te leva a pensar naquele trauma. Verdade ou não? Você não está pensando mais naquela tragédia de carro que talvez você teve. Só que você está dirigindo o seu carro, você vê um acidente de carro, automaticamente aquela ocasião te leva ao pensamento
associativo.
Exemplo com crianças, também a mesma coisa. Uma criança faz alguma coisa, você fala, nossa, parece seu pai. Lembrou seu pai, lembrou sua mãe. Então pode ser alguém, uma ocasião, que te leva a pensar em uma outra ocasião ou em um outro tipo de imaginação ou pensamento. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Quantos aqui, um outro exemplo acerca de pensamento associativo dentro da psicologia, eu estou falando da lei do retorno. Olha só o seu passado retornando. Isso aqui tudo depois vai fazer sentido no final. Porque quantos pensamentos do passado é que retorna e acaba nos inibindo de seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida? Quantos traumas que às vezes as pessoas acabam experimentando no presente novamente, trauma do passado. Más experiências que tiveram no passado, que acabam trazendo para o presente e acabam inibindo elas de entrar num novo relacionamento. Porque o passado não funcionou. Talvez de abrir uma nova empresa, porque a última empresa quebrou. Talvez de entrar em um novo relacionamento de amizade, porque o último amigo te traiu. Talvez de entrar em uma nova igreja, por quê? Porque tantas igrejas já me frustraram, essa vai ser mais uma. Mas você não para para pensar que talvez você construa a igreja também. Porque a lei do retorno. Eu não posso, como pastor, cair no egoísmo de que somente as pessoas me ferem. Você pensa que eu também não feri um monte de gente? Você pensa que nessa jornada ministerial eu não firo um monte de gente? Lidar com a expectativa ali é muito difícil. Então, às vezes, nós nos transformamos dentro desse pensamento associativo vítimas de nós mesmos. Como que se eu sempre fosse o injustiçado. Ao invés de refletir na hipótese que de alguma forma eu já injusticei alguém. Esse é o pensamento associativo. Um outro exemplo de pensamento associativo. Vamos lá. Um outro exemplo de pensamento associativo. Você já escutou uma música e te lembrou uma fase da vida? Quantos é que tem algumas músicas que automaticamente te levam para aquela primeira namorada? Oh, come on now, talk to me. Come on now, talk to me. Vai? Quantos aqui tem uma música que te lembra daquele momento mais complicado que você passou, rapaz? Quantos aqui? Fogou a mágoa numa música. Hello now. A música é uma ferramenta incrível de fixar uma mensagem. Sabia disso? É por isso que nós cantamos. Quando nós cantamos, tem as letras da música, sim ou não? E a letra da música é uma mensagem que facilmente, através da sua melodia, ela pode ser aplicada na nossa vida, e fixada uma mensagem, uma convicção. É por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente canta. Ah, não pode escutar a música do mundo. Olha, depende, tem tanta música que vale mais do que o lixo, às vezes, que a gente canta em igreja. Ó, oh, calma, vamos conversar um pouco comigo aqui.
É verdade, pastor.
Larga a religião de lado um pouquinho.
É verdade.
Ó, pastor, então tá liberado o sertanejão? Tá liberado, então, o funkão, o negócio? Olha, só consciência. Vamos lá. Se eu estou falando aqui de letra, presta atenção, se eu estou falando de letra, a primeira coisa que você vai observar não é só a letra que você canta na igreja, mas em qualquer tipo de ambiente. Vamos lá. Eu estou ouvindo um modão. Sempre quando eu prego sobre isso, tem gente que descamba para o outro lado. O pastor lembrou da modona, não é isso. É a inteligência cultural. Ó, eu venho de Minas Gerais, Uberaba. Mineiro mesmo, bom. Bicho bom. Bicho bom. Criado na Esposebu. Esposebu, do gato, Esposebu. Depois que eu conheci a vaca. Vai? Meu avô fazendeiro. Ia lá na plantação de milho e tudo. O que, que nós ouvimos? Modão, a coisa tá feia. A coisa tá. Quem conhece?
Quem não for filho de Deus.
Quem não for filho de Deus, tá na unha. É verdade ou não é? Se você não for filho de Deus, o que acontece? Aí outro modão, por exemplo, ó, Menino da Porteira. Tem alguma maldade nessa música? Não tem. Agora, você quer escutar Anitta? Analisa. Você quer escutar latino? Analisa. Você quer escutar algumas músicas sertanejo universitário? Analisa. Eu, por exemplo, amo escutar Michael Bublé. Quando eu falo do Michael Bublé? Eu amo. Eu amo escutar Frank Sinatra. Eu amo Frank Sinatra. Porque se for para falar assim, ó, toda música do mundo não presta, é você apagar a grande plataforma da inteligência e a sensibilidade humana em expressar seus sentimentos através da música. Agora, essas músicas é para adoração a Deus? Não. Mas é uma expressão. Quer saber uma música que não é para adorar a Deus? Dentro da igreja a gente canta, chora, ai, fala em língua, e não é para adorar a Deus? Essa aqui, ó. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Você nem sabe o que é Ofir, mas está cantando. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Música linda, não é? Sabia que o Adelso Freire, meu amigo, irmão do Anderson, meu amigo. Mas eu já falei para ele. Essa é uma música de quê?
Autoajuda.
Para depois da pregação. Não é uma música de adoração. É uma música que a gente aplica para depois da pregação. Onde você canta para a pessoa. Você é um espelho. Eu estou cantando para Deus. Louvor e adoração. O que é louvor? Louvor é cantar acerca daquilo que ele faz. Daquilo que ele fez. A gente exalta aquilo que ele fez. E adoração é cantar sobre aquilo que ele é. Mais uma vez. Louvor é cantar daquilo que ele faz. E adoração é cantar daquilo que ele é. Aí entra aquele mundo de crente atrofiado. Chama a gente de heresia, mas na verdade a maior heresia que está criando são esses. Por quê? Porque eles exaltam muito mais aquilo que eles fazem por Deus do que o que Deus fez por eles.
Yes,
e essa é a pior heresia que existe dentro da igreja. É a exaltação da autossuficiência, ok? Da autojustiça. Essa é a maior heresia. Eu se valorizo aquilo que eu faço para Deus, ao invés de reconhecer aquilo que ele fez por mim. E aí entra uma atrofia. Quando você entra na igreja, eles arrancam essa parte do crânio, arrancam seu cérebro e falam: bem assim, você não precisa mais usar isso aqui não. Agora, tudo que nós falarmos para você engole. Porque é desse jeito. Mas por que é desse jeito? Então vamos lá. Coerência. Seja sincero comigo. Quem já ouviu Frank Sinatra aqui? Quem já ouviu? Tem qualidade ou não tem? Quem acredita que não tem qualidade nenhuma? Levanta a mão. Não tem qualidade nenhuma. Frank Sinatra, é uma opinião. Pode gerar formador de opinião. Não sou muito grande. Quantos acreditam que, poxa vida, que conteúdo bacana? Eu acredito. Tem várias musicalidades, por exemplo, que se você filtrar bem, cara, ela até mesmo te apazigua. Ela faz você refletir. Tem tantas músicas, cara, até mesmo dentro da nossa cultura brasileira, até a música do Tom Jobim, por exemplo, uma folha qualquer, desenho do sol amarelo. Que maldade que tem isso. Só que a religião leva tudo para o outro lado. Ó, cuidado, o capeta vai entrar. Ó, Satanás. É verdade ou não é? Agora veja bem, vai sair daqui hoje mal interpretando o pastor Léo. Falar, o pastor Léo liberou. Negócio agora pode, negócio descambar. Não. O que eu estou falando para você dentro da psicologia é que você tem a habilidade de selecionar os fatos. Selecionar o conteúdo. Selecionar aquilo que te traz memória. Se você está escutando uma música e está trazendo memória e essa memória não é boa, não escuta mais. Se você está escutando alguma coisa e está trazendo lixo para dentro de você, não escuta mais. Até mesmo dentro da igreja. Eu não vou ficar cantando aquela música assim, uma música muito linda que eu sempre cantei. Eu sempre cantei essa música, achei muito linda, tocava, eu chorava. Tal. Eu não vou cantar mais, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Aquela música assim, ó. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que... Quem sabe cantar, canta. Então, e sou... Bendito as mãos, Senhor, que se estende e me abençoa. Música linda, não é? Agora vem aqui, ó. Mesmo sem merecer, tá certo? Sem merecer. Aí agora vem isso aqui, ó. Pecador dos mais miseráveis dos homens que sou. Cara, primeiro, você decide. Ou você, presta atenção, que isso aqui agora vai balançar a doutrina de algumas pessoas. Vai balançar. Segura aí, depois a gente conversa depois. Mas você vem pro Life House, você tá na minha casa, quem tem um microfone sou eu, né? Então presta atenção agora, ó. Olha aqui, ó, vai balançar sua doutrina. Presta atenção. Pecador, você tem que decidir hoje. Ou você é pecador por identidade, ou você é santo.
Amém.
Tem identidade, eu tô falando. Ou você é pecador, ou você é santo. Porque pecador é identidade, é aquele que faz o pecado o seu prazer. E serve o pecado como Senhor. Agora, quando Jesus te fez santo, significa que a palavra santo é sem mácula, sem mancha, sem culpa. Através do sangue de Jesus, do comportamento dele. Ah, pastor, então você quer dizer então que a gente não peca? Não foi isso que eu disse? Não foi isso que eu disse? Porque em 1 João fala o quê? Aquele que não tem, ou fala que não tem nenhum pecado, a verdade não está nele. Então, se eu falo que eu não tenho nenhum pecado, eu sou mentiroso. E que seja anátema, maldito. Eu não estou falando que eu não tenho pecado, eu não estou falando que eu não cometa erros. Eu cometo erros, mas é ordem comportamental e não em ordem de identidade. Então, a minha identidade é santo. E a minha santidade se estabelece através do comportamento de Jesus.
Aleluia.
Adão pecou e todo mundo herdou o pecado dele. É injusto. Jesus veio para poder fazer justiça. Em Jesus e na obediência dele, todos foram feitos justos. Agora, quando eu entendo a graça, quando eu entendo a salvação, quando eu entendo o sacrifício dele na cruz ou Calvário, o que que eu faço? Eu transformo a minha vida. Eu começo a me alinhar naquilo que ele quer para a minha vida. Eu faço dele o meu mestre. Está entendendo? Então, quando eu falo que nós não somos pecadores, eu estou falando mediante Romanos, capítulo 5, versículo 8. O que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8? Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Éramos pecadores.
Amém.
Nós temos que ler tudo. Mas Deus prova o seu amor. De que forma ele provou? Enviando o Filho dele.
Amém.
Quando éramos inimigos de Deus, quando não estávamos reconciliados com Deus, Jesus veio. Você não precisou merecer, você não orou. O que você fez para ser salvo? O que você fez para ser perdoado? Está entendendo o que eu estou dizendo?
Amém.
Então, qualquer ordem de lei do retorno que traz para você uma mentalidade que você é miserável, você sofre com condenação, você sofre com inferioridade, você sofre com culpabilidade, você chega até a pensar que a salvação é rala. Você brigou com a mulher, você sai na rua, Jesus voltar agora, eu não estou salvo. Imagina, rapaz. Imagina. Alguém te corta na estrada, você vai dar tchau para essa pessoa assim. Né? Jesus voltou, agora eu fico. Imagina, rapaz. Não é um incentivo ao pecado. A graça do Senhor nos transforma. A graça do Senhor nos incentiva a caminhar uma vida sóbria, piamente. Nos ensina a fugir de paixões carnais.
Amém.
Se eu estou atuando com a lei do retorno e estou sendo duro comigo mesmo, eu serei duro com outros.
Yeah.
Porque os meus pensamentos, o quê? Pensamentos? Vamos lá, gente, psicologia, eu acabei de falar.
Associativos
vai fazer eu me associar com algo que eu era, não sou mais.
Okay.
Eu era, não sou mais. Tenho debilidades? Tenho. Tenho fraquezas? Tenho, mas maior é o que está em mim.
Amém.
Do que aquilo que pode vir do lado de fora. Que é o quê? O Espírito Santo que me capacita, que me habilita, que me levanta. Aí é onde eu começo a crescer. Pensamento associativo, lei do retorno. Tem que parar, lei do retorno. Agora, na fisiologia. Está te abençoando isso aqui?
Amém.
Na fisiologia. Estou dando o melhor de mim, hein, gente? Meu Deus do céu. Na fisiologia. Este efeito da lei do retorno, este efeito da lei do retorno, reproduz hormônios neurotransmissores. Hormônios neurotransmissores. Ou seja, presta atenção, na lei da fisiologia, a junção daquilo que é toda a informação que contempla e contém esse corpo, os componentes. A fisiologia, ela aplica esse efeito através dos hormônios neurotransmissores. O que é isso? Se emanamos atenção e amor, receberemos esses sentimentos em forma de serotonina. Ah, estou falando, meu Deus, está complicado esse negócio. O que, que é serotonina? Eu falo para vocês o que é serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, ou seja, uma substância que permite a transmissão dos impulsos nervosos entre os neurônios. O que que a serotonina faz? O que que ela faz? Estou falando da lei do retorno. Olha o que que ela faz. Ela possui um papel importante, presta atenção, na regulação do humor, na emotividade, na agressividade, nos comportamentos alimentares, sexuais e o sono. Então, se você traz para a sua vida hormônios neurotransmissores negativos, vai liberar esse tipo de impulso nos seus neurônios. Vai fazer você atuar mal, vai fazer você pensar mal, vai fazer você ter comportamentos alimentares mal, vai fazer você entrar numa angústia sexual para aquele que é casado, vai fazer você entrar numa angústia emotiva. Por quê? Porque a lei do retorno está voltando para o seu pensamento. Aí você junta a psicologia, você junta a fisiologia e você junta a neurociência. E você vê que tudo que você traz para dentro de você, que Jesus já arrancou, é voltar a um fato completamente, thank you, sweetie, thank you. É voltar a um fato completamente, o que? Traumático. Sabe o que acontece hoje em dia? Às vezes as pessoas entram na igreja para poder ouvir algo. Algo que não somente as inspira, mas educa. Educa. E às vezes, não estou generalizando, nós saímos mais no sentido mal do que bem. E não é sentindo mal porque eu fui corrigido ou alinhado, e eu preciso ser corrigido e alinhado. É saindo com sentimento mal porque eu escutei muito mais condenação do que aquilo que eu sou em Cristo. E aí nós vamos gerando e proliferando esse tipo de sentimento. A lei do retorno nos visita todo dia. Presta atenção em algo. O último efeito da lei do retorno, dentro da questão de estudos, na física. A lei do retorno na física é a terceira lei de Newton. Quanto você lembra da lei de Newton? A terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Se você abraça alguém, essa pessoa vai te... Uma pessoa pode estar mal-humorada. Se você começar a distribuir sorriso, você pode causar nela vontade de sorrir também. Se você dá bom dia para alguém, essa pessoa vai dar o quê? Em caso matrimonial. Você é um grosso com a sua esposa. Você quer o quê? Que ela seja uma gatinha? Por mais que ela insista em tentar fazer com que você mude, talvez ela vai acabar te tornando pior. Porque você vai entender que ela está querendo imprimir aquilo que ela entende que você tem que ser. Aí entra o orgulho humano. Tudo por causa de quê? Tudo por causa de quê? Por causa dessa lei do retorno, por causa desses pensamentos associativos, por causa de toda essa junção que eu acabei de compartilhar com vocês, que acaba nos retraindo de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus, o que Ele tem, é nosso. Deixa eu ver como é que eu simplifico isso. Pergunta: quem aqui tem uma casa? Levanta a casa, comprou a casa. Ok, comprou a casa. Antes de você comprar essa casa, ela já existia?
Já.
Ela já existia. Tá. Quem é que está morando em uma casa alugada, como eu? Como eu? Eu moro em uma casa alugada. Quantos aí? Ok. Essa casa alugada já existia antes de você chegar nela? Então presta atenção. O maior desafio de Deus não é criar as coisas para você. O maior desafio de Deus é te colocar nas coisas que Ele já criou para você. Porque tudo que Ele tem para a sua vida já está criado. Só está esperando um momento para que Ele possa te depositar. Talvez se Ele te deposita no momento que Ele quer... deixa eu consertar. Talvez se Ele te deposita naquele setor que você deseja agora, você não tem maturidade para segurar, você vai se perder. Então a bênção de Deus para você acaba se tornando uma maldição. Não que a bênção de Deus seja maldição, não é isso? Mas se Ele te deposita num local e você não está preparado para aquilo... Então o que Ele faz? Ele te retém, Ele te amadurece, Ele te desenvolve, para quando você entrar num local na qual Ele já tem. Vou dar um exemplo bíblico, fundamentação bíblica. Quando Deus criou Adão e Eva, o jardim do Éden já existia? Já existia? Você vê? Então antes mesmo de você existir, Ele já preparou tudo para você. Ele vai te plantar exatamente onde Ele te quer. A única coisa que nós temos que fazer é o seguinte: abre o coração. Para de trazer essa questão de tudo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, dentro da lei do retorno, e começa agora a atuar da forma que você gostaria que o outro atuasse contigo. Ao invés de se sentir vitimizado do mau comportamento alheio, começa você a se comportar de uma forma que amanhã ou depois você vai colher esse comportamento. Estão comigo?
Amém.
Vamos entender agora alguns versículos bíblicos? Vamos abrir a Bíblia? Vou estudar com vocês bastante, hein? Agora vai ser rápido. Eu vou ler a passagem bíblica, bum, já vou ler a outra, bum, vou ler a outra, bum, tá bom? Rapidinho. O que, que a palavra de Deus nos fala sobre a lei do retorno? O que, que ela nos fala? Vamos lá, Provérbios 26, versículo 27. Muito forte a escritura. Provérbios, escrito por Salomão, camarada espetacular, sábio, camarada que utilizava bem a sua inteligência, escreveu isso aqui, Provérbios 26, versículo 27. Agora eu quero pedir um favor. Por favor, abram a Bíblia, para vocês lerem e acompanharem. Eu não quero que você pegue a minha opinião como verdade. Eu quero que você leia. Cheque a escritura. Seja um beriano, ok? Vamos lá. Provérbios 26, verso 27. Preparados? Vamos ler? Olha só o que diz. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Algumas versões falam cova. Armadilha, cova, buraco. Sabe quando você prepara um buraco assim e deixa um negócio, uma graminha por cima, falsa, só para a pessoa cair? Ah, vocês nós fazemos isso. Não pense que são só as pessoas que fazem contigo, às vezes nós fazemos isso. Até às vezes involuntariamente, na lei da sobrevivência. A gente joga granada porque tem gente jogando granada na gente, você não. Às vezes fazemos isso com a família. Às vezes fazemos isso com o esposo, com a esposa. Sabe de uma coisa? Você pode se transformar no predador de quem você mais ama. No momento da raiva, você se transforma no predador de quem você mais ama. Repare nas brigas matrimoniais que você já teve. Repare nas brigas com teu pai, com a tua mãe, com a tua filha, com o teu filho, com o teu melhor amigo. De repente, a razão entra e você quer ter razão ao invés de ser feliz. E para matar esse orgulho e falar assim, esquece esse negócio aí, vamos embora e tal, é complicadíssimo para nós, porque nós nascemos sempre com o ideal e com a iniciativa de querer vencer batalhas, de querer vencer debates. Observe homens conversando acerca de futebol, acerca de política. Observe as mulheres, talvez as mulheres não podem ser muito na cara, mas virou as costas, mas foi aquela bolsa. É verdade. Vamos falar da gente. Nossa, menina, que lindo seu cabelo, não sei o que. Tá vendo as costas? É, podia pontinha lá, podia estar cortando melhor, não sei o que. Tá. Homem não, homem já olhou e falou, ai, cabeção, você tá feio, hein, gordão, hein, meu Deus do céu. Aí não tá batindo essa bucha aí. Não é? É natural, vamos conversar a verdade um com o outro. Não é não? Ambos são comportamentos feios. Porque não falamos a verdade um com o outro. Porque pensamos que temos que atuar no politicamente correto. Ah, mas então, pastor, se eu for sempre sincero, eu vou machucar pessoas. Pois guarde a sua sinceridade e não dê lugar para arrogância. Não é sempre que você tem que falar, não é sempre que a sua opinião tem que ser ouvida. Porque a lei do retorno vem. Eu disse que a lei do retorno vem. Vocês estão comigo aqui, gente?
Amém.
Eu estou olhando os olhos, olhando para assim, pensando que vai me pegar depois do culto. Que a lei do retorno vem. A lei do retorno vem. Olha só, quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado. Unbelievable. São princípios e valores fundamentais da palavra de Deus. Quantos aqui tentaram, através de algum tipo de alguma situação da vida, exercer uma mentira e esse negócio te pegou? Eu já. Oh, come on. Eu já. Sabe por quê? Porque quem mente, gente, tem que ter uma boa memória. Quem fala a verdade é a verdade. Não precisa ficar lembrando daquilo, nem programando como vai falar. Mas quem mente tem que ter uma boa memória. E mais cedo ou mais tarde, você se esquece da mentira que você falou. Salmo 26, 6. Abra por gentileza, rapidinho, vamos lá. Menino. Salmo 26, 6. Olha só o que diz, olha só. Salmo 126, 6. 126, 6. Salmo 126, 6. Presta bastante atenção nessa escritura. Pay attention to that scripture. Psalm 126, verse 6. Amazing. Let me talk a little bit with my buddy over there. It's kind of lost. And, oh my God, this guy's screaming. You know, what he's talking about, right? Salmo 126, 6. Olha só. Colhemos o que plantamos. Lei do retorno, Bíblia. Colhendo. Eu vou soltar essa aqui para depois terminar com chave de ouro. Mas só vou adiantar. salvação, nós colhemos o que plantamos? Então você vai ver como Jesus pega a lei do retorno e coloca debaixo dos pés dele. Mas ele não neutraliza a lei do retorno em ordem de responsabilidade. Em ordem de responsabilidade. Mas em ordem de salvação, ele tirou tudo aquilo que te traz autojustiça. Não, eu recebi porque eu fiz. Ele tirou tudo isso. Colocou tudo debaixo do pé dele. Sabe por quê? Porque você não soube lidar com a lei do retorno. O homem não consegue lidar com a lei do retorno. Já imaginou se você fosse pagar? E se você fosse ser amaldiçoado por não cumprir a escritura, que nem a palavra de Deus fala no Velho Testamento? Está perdido, está acabado. Está perdido. Sim ou não? Olha só. Salmo 126:6. Colhemos o que plantamos. O que nós plantamos vai voltar para nós e nos tornarmos o que nós praticamos. O que eu plantar volta para mim como resultado daquilo que eu pratiquei. Olha só, Provérbios 11:18b. Isso é um comentário. O que nós plantamos vai voltar. Comentário. Olha só, Provérbios 11:18b. Está diferente? Salmo 126:6. Lê para mim o que você tem. É, porque a minha versão é transformadora. A minha versão é uma versão transformadora.
É aquela que tem ela no que se interessa.
Perdão por não mencionar. Ok? Vamos lá, Provérbios 11:18b. Ela é mais amplificada em sua explicação. Provérbios 18:11, a parte B. A parte B, lá no final. Provérbios 11:18b. Lei do retorno. Provérbios 11:18, parte B. Está muito acelerado esse negócio aqui? 11:18b. Presta atenção. Tá aí já? Parte B. Mas, para o que semeia justiça, haverá o quê? Galardão o quê? Certo. Talvez você está hoje questionando, mas eu estou fazendo tudo certo, por que, que ainda não chegou? Deixa eu dizer uma coisa, vai chegar certo.
Amém.
Vai chegar no momento certo.
Amém.
Eu sei, no espírito, tem gente me ouvindo aqui, ó, que está assim, não é possível, eu estou fazendo tudo correto, fazendo isso, e o outro que não está, deixa eu falar uma coisa, tira os olhos do outro e começa a olhar para aquele que vai te recompensar no tempo certo.
Amém.
Continue fazendo o que é correto, continue falando o que é correto. Faça o que é correto, não pela religião, faça o que é correto. Por convicção, por credo. Provérbios 22:8. Olha lá. Meu Deus.
Aleluia.
Provérbios 22:8, a parte A. Rapidinho, foi? Está aí? Fala, estou aqui demais da conta. Olha só, o que semear ao quê? Vamos de novo. O que semear? Injustiça, perversidade. O mal. O que, que vai acontecer? Vai colher o mal. Agora presta atenção em algo. Mateus 7. Abre Mateus. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus está falando na perspectiva da lei. Porque a lei é o quê? Preto ou branco. Você fez, você recebeu. Fez o mal, matou alguém, vai ter que pagar com a própria vida. Olho por olho, desde até a lei. Lei, ela tem que penalizar. A lei, ela tem que julgar. Você para seu carro em um estacionamento que você não deveria parar, o que vai acontecer? Não interessa. Pode chegar, não, eu sou crente, eu amo a Deus, tem piedade, misericórdia. Não, é a lei. Lei, ela tem que te penalizar. Não é isso? Aqui Jesus está falando com algumas pessoas, mediante a mentalidade da lei, para que eles pudessem entender que a forma que eles estavam pesando as pessoas, eles poderiam ser pesados da mesma forma. E às vezes a forma que nós lidamos com as pessoas, nós não observamos às vezes o peso que estamos colocando. Só que até que chove no nosso teto. Aí nós vemos que não pode ser lei para os outros e graça para nós. Tem que ser graça para os outros também.
Amém.
Tem que ser misericórdia para os outros também. Porque tem um monte de gente que pronta aquela questão de que nunca caiu naquilo. Não, mas sei o quê, até que acontece. Aí você fala, rapaz, eu preciso da graça. Eu preciso da graça. Olha só, Mateus 7, a partir do versículo 12. Olha só. 12. Vamos ler o 12, depois vamos voltar para o 1. Olha só. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa, presta atenção, é a religião de tudo. É isso que está escrito aí? O que está escrito? Essa é a essência, antes da lei dos profetas. Na sua versão não está? Qual outra versão está falando? Essa é o quê?
Essa é a lei dos profetas.
Porque essa é a lei dos profetas.
Só isso? Oh, na minha versão é mais lindo. Olha só. Mas é essa a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então Jesus sai apenas da escrita, ele sai apenas da letra e ele fala, não, é muito mais do que simplesmente uma lei, é uma essência. Você tratar as pessoas bem é uma essência. Não é apenas uma lei, não, eu vou tratar você bem porque é lei. Não, tem que ser parte da sua natureza, tem que ser parte da sua essência. Não, eu vou te ajudar porque Deus quer que eu te ajude. Não, eu vou te ajudar porque eu quero. E é com essa essência que Jesus estava o quê? Operando no tempo dele encarnado na terra. Ele curava, não era para demonstrar poder para os outros. Ele curava porque ele queria. Era a essência dele. Então a essência das leis e dos profetas que ele está ministrando para as pessoas que estavam debaixo da lei, antes da cruz e antes da nova aliança, ele estava ministrando da seguinte forma. Você está muito preso à letra, mas a letra mata. E o Espírito vivifica. Não é isso que está escrito? Então vamos lá. Se você ficar preso à letra apenas, só a letra, você vai interpretar tudo errado. Mas se você tiver a essência da lei dos profetas, você vai entender o que eu estou dizendo para vocês.
Amém.
É a essência. Não adianta nada você entender a graça de Deus ou não ter a essência graciosa. Não atende nada. Não funciona você entender a bondade de Deus e não entender a essência da bondade. Você pode ter conhecimento, mas não revelação. Eu posso ter conhecimento, mas não sabedoria. A sabedoria é quando você aplica o conhecimento recebido. Quando eu recebo Jesus, eu agora quero aplicar aquilo que ele me ensina. Isso é sabedoria. A passagem do versículo 1, eu vou ler rapidamente até o versículo 5, em Mateus 7. Você vai ver o contexto disso. No versículo 12, olha só. Não julguem para não serem julgados. Você vê que a lei tem que julgar, não tem? Mas não é a essência dela. Olha só, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo com que julgarem a outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Versículo 4. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco que está em seu próprio olho? Versículo 5 é muito forte. Ele fala bem assim, hipócrita. Jesus, olha só, hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. É a lei do retorno. Trate primeiro de você. Ninguém ferido consegue tratar o outro que acabou de ser ferido. Em guerra, quando você é ferido, você tem que ter um soldado e você tem que ter alguém especializado em cura para poder te arrancar daquela situação e trazer cura para você. Tem muita gente ferida, machucada, traumatizada, completamente sensível com traumas, querendo curar outras pessoas, querendo ensinar outras pessoas, querendo ministrar. Deixa eu falar uma coisa, até pastores e ministros, quando se ferem, precisa sair fora. Tem que sair fora, tem que tomar água, tem que se curar e depois voltar. Não pode dar um super-herói. Observou que você está ferido? Pede ajuda. E quando você pedir ajuda, se submeta ao medicamento que for dado para você. Porque tem gente que pede ajuda e quando vem um conselho, e quando vem a ministração, e quando vem e fala, isso aqui você está errado, isso aqui você está, que a pessoa faz, ela tenta se automedicar. Toma a dose errada, esquece de tomar o remédio. Todos nós precisamos de algumas pessoas que possam nos ajudar. Simplesmente presta atenção para quem que você chama na sua vida. Presta atenção. Agora veja bem, queridos. Deixa eu mostrar para vocês, porque eu quero terminar essa mensagem hoje. Uma escritura que me encanta. Uma escritura que me abençoa. Uma escritura que revela para mim que Jesus mesmo responsabilizando a sua igreja no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito à salvação, ele não quis nos pagar na mesma moeda. Quantos aqui já ofenderam a Deus? Levanta a mão. Quantos já ofenderam a Deus? Fato, fato, fato. Quantos aqui entendem que o Senhor Jesus e Deus se sentiu ofendido por você? Levanta a mão. Não se sentiu ofendido. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Porque toda a nossa ofensa caiu em quem? Tá. Então, se ele fosse nos pagar com a lei do retorno, como seria? Quem estaria na cruz? Eu estaria na cruz. Porque é a lei do retorno. O que eu plantei, eu morro. Agora, olha que interessante essa questão do evangelho. Loucura. Loucura. Você quer ouvir o evangelho? Loucura. Você tem que morrer, mas quem morre é Jesus. Você tem que sofrer, mas quem sofre é Jesus. Você tem que ser pregado na cruz, você tem que levar a chicotada que ele levou com a ponta de osso, mas quem leva é Jesus. Você tem que ser envergonhado por aquilo que você fez, mas quem leva a sua vergonha é Jesus. Você tem que ser castigado por aquilo que você fez, é a punição, a lei dizia, mas quem leva a punição é ele. Você, campeão, tem que ser declarado condenado, mas ele te justifica. Quem é condenado é ele. É o grande intercâmbio divino. E eu vou mostrar para vocês agora, nessa passagem que eu amo, Isaías 53. Olha só, linda, linda. Eu não sei se você está empolgado, eu estou pregando feliz demais hoje.
Aleluia, aleluia.
Eu estou pregando feliz demais, estou feliz, estou num momento feliz na minha vida. Estou empolgado. Espero domingo que vem para você ver a mensagem. Estou empolgado. Estou feliz. Isaías 53, olha só. Isaías 50, versículo 1. Olha que coisa linda. Depois eu vou mostrar outras escrituras para vocês. Olha só. Isaías 53, versículo 1. Olha só. A partir daí, tá? Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? A mesma coisa hoje. A gente prega, quem é que crê? Preferem crer em mensagens que os fazem sangrar. Preferem crer em mensagens que os fazem sentir condenados. Culpados, amaldiçoados, não dignos. De fato não somos merecedores, mas ele nos fez merecedor.
Amém.
De fato não merecíamos nenhuma gota daquilo que ele fez, mas ele nos valorizou em um certo ponto que não foi ouro e prata, mas foi valor de sangue, foi a própria vida dele. Para eu continuar com essa mente miserável que foi colocada em mim, impetrada em mim por causa da religião, para eu continuar a tentar ficar brigando com Satanás, que já está derrotado debaixo dos pés de Jesus, derrotado na cruz do Calvário, chave da morte, chave do inferno, está tudo na mão de Jesus, nem autoridade ele tem mais, a não ser que você dê para ele, é outro assunto, a não ser que você dê para ele, e aonde ele pega a autoridade, na vida de pessoas, que o Senhor Jesus já deu autoridade, é na ignorância, é não ter informação. Ele abusa da sua ignorância para poder entrar e fazer o que ele quer fazer. E até te fazer entender que você não é aquilo que Jesus te fez ser. Até te fazer entender que você não merece aquilo que Deus tem para você. Quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa mensagem? Jesus Cristo, irmão Rodrigo. Jesus Cristo. Ele veio para o povo dele. Ele se encarna. Para o povo de Israel. E o povo de Israel não creu na mensagem dele. Isaías 53, anos antes da vida de Jesus, ele esteve no Calvário, profeticamente falando. Porque na ordem profética não tem tempo. Você sai do Cronos humano e você entra no Kairos de Deus. Então ele viu o Calvário. Ele viu Jesus sendo rejeitado para que você pudesse ser aceito. Jesus, nas portas de Jerusalém, quando ele foi entrando, ele disse: ó, Jerusalém, se tu soubesses aquele que vos encontra hoje, porém me rejeitastes, e mesmo assim, sabendo que ele ia ser rejeitado pelo povo dele, ele muda no jumentinho, entra, é celebrado como rei, mas ele sabia que o destino dele era a cruz. Ele não desistiu da missão dele. E não é porque você é bonitinho, não é porque você se comporta bem. Ele olhou para você: pai, eu não intercedo somente por esses, mas por aqueles que virão. Ele falou isso. Ele falou isso na escritura.
Amém.
This is the gospel of grace. Esse é o evangelho da graça, o evangelho transformador, o evangelho que nos impacta a um Jesus sabedor que não seria aceito, que seria rejeitado. Ele não abortou a missão dele, porque o amor de Deus amou de tal maneira o mundo que ele se entrega por nós.
Amém.
Se essa mensagem não te mudar, eu não sei mais o que muda. Oh, that's serious. Eu não sei mais, eu estou fazendo o meu melhor aqui, eu não sei mais. Olha só, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse a ele. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Nós não nos importamos, como hoje, às vezes não nos importamos. Apesar disso, mesmo sabedor que nós não nos importamos, e naquela época não também importaram com ele, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, versículo 4, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele, nossas. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, não, é Deus que está castigando ele, não, o castigo dele era por causa da nossa culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. O pecado do mundo inteiro caiu sobre ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Calado foi. Foi levado como um cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente para provocar justiça, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, nem da sua vida ser cortada do meio dos seres viventes. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da minha rebeldia, por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Ele terá muitos descendentes quando se entregar. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo, que resulta da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Pois levará sobre si os pecados de todos, e lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, e intercedeu pelos pecadores.
Aleluia.
That's the gospel. Esse é o evangelho de Jesus. É o evangelho do intercâmbio. É o evangelho que Jesus arranca a sua botina e entra nela, e dá dele para você.
Aleluia.
Nós estamos às vezes brincando de evangelho. E sabe qual é a lei do retorno? Mentalidade atrofiada, mentalidade engessada. Estamos nos tornando, sabe o quê? Reféns de pastores, reféns de denominações. Oh, come on, cut it out. Você tem que arrancar disso. Quebra as costas de uma mentalidade assim. Você foi feito livre para operar, para pensar, para ter revelação, para receber conhecimento da parte do seu supremo pastor.
Yes, sir.
Escolher um ambiente que te favorece, um ambiente que te faz crescer é essencial. Quanto mais você respira ambiente mofado, pior é para os seus pulmões espirituais. Você começa a tossir, não sabe por quê. My God! Romanos 4, não precisa abrir não, só me ouça. Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Sabe o que isso significa? Que a lei do retorno na parte de Jesus, no desrespeito ao nosso perdão, à nossa salvação, de sermos redimidos, justificados, ele cancelou. Ele não nos pagou mediante o nosso comportamento. Sabe que tem gente que vai à igreja, nossa, meu Deus do céu, eu me comportei assim, eu não posso tomar a ceia. Ué, se você quer a lei do retorno e não quer reconhecer o que Jesus fez, não tome ceia. Se você quer permitir que a religião seja maior que o sacrifício de Jesus, não tome ceia. Isso é uma questão sua. Nossa, mas eu errei tanto hoje, eu não mereço nem. Eu nem vou na igreja, porque quem sabe chega lá, Deus vai. Meu amigo, fala uma coisa: no momento que você erra, é o momento que você tem mais, está mais próximo dele. Quando seu filho erra, o que você faz? Você expulsa de casa ou você traz para dentro? Você conversa com ele? Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Coloque o pé, por favor, irmão Guilherme. Fica ali, por gentileza. Pode, por favor, meu querido. Vamos, galã? Vem cá, coloca aí. É isso aí, meu querido. Você é o pai dele, tá bom? Coloque em pé, meu filho. Vem cá, coloca em pé.
É bem mais velho que eu mesmo, né?
Coloque aqui, vem cá.
Sem barba,
não. Ó, você é o pai dele, viu? Esse camarada aqui, ó, presta atenção, meu filho. Esse camarada aqui, ele tá batendo na porta da sua casa. Bota na porta aí, faz toque, toque, toque. Isso. Aí você vai abrir. Nunca você vai abrir, você vai perguntar quem ele é, o que ele tá fazendo. Vai, abre aí e pergunta para ele.
Quem é?
Eu sou o Rodrigo.
Sou o Rodrigo.
O que você vai fazer aqui? Tá pago, não. Sabe o que você vai fazer? É o seguinte: o filho dele que entrou em casa e não falou nada para ele, matou seu filho.
Ei, Jeová.
Oh, mas não, nós fizemos isso. Sabe quem crucificou Jesus? A humanidade. Você sabe que todos nós fomos Barrabás um dia. Sabia que Jesus morreu por Barrabás também? Barrabás, ele saiu no meio do povo pensando que o povo amava ele, não, quem amava era Jesus. Quem amava era Jesus. Mal ele sabia que Jesus morreu por ele também. E tomou o lugar dele também. E Barrabás representa a humanidade. Mas ele sabia: nosso povo me ama, não, o povo não te ama, não. É porque Jesus tinha que estar ali onde ele estava para poder morrer por você. Nós fizemos isso. Aí esse camarada vem e fala assim: fala para ele, ele matou meu filho e deixa eu entrar na casa e poder matar ele também, porque da mesma forma é a lei do retorno. É a lei do retorno. Diga em voz alta e diga: a lei do retorno.
Amém.
É a lei do retorno. Fala para ele:
cara, seu filho matou meu filho e eu vou entrar aí dentro e eu acabo com ele agora.
Vamos lá, queridão, qual que é a sua resposta para ele?
Não.
Olha, rapaz, que interessante. Deixa eu falar: ele é Deus? Ele ama como Deus? Ele ama como Jesus? Pergunta: ele é mau? A Bíblia fala: vocês que são maus, seu filho pedindo pão, dará você pedra? Quanto mais o Pai Celestial. Não é isso que fala? Não é isso que fala? Sou eu ou é a Bíblia? É, não é? Então, tá. Você que é mau, não permite que ele entre para poder destruir ele. Mas sabe o que nós ensinamos na igreja? Não. Se ele cometeu um erro e tudo, ele abriu legalidade. O devorador vai entrar e vai arrepiar com ele. Nós pregamos isso. Esquecendo o sangue de Jesus. Esquecendo da misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente tem prazer, sabe em quê? Presta atenção. A gente tem prazer, sabe em quê? Na vingança. Sabe aquele olho por olho, dente por dente? Eu te pego na esquina. Sabe aquele negócio? Eu te pego na esquina. Cada cachorro tem seu dia. Ei, do retorno. Nós somos assim. Até que a graça nos transforma. Ah, então a graça agora. Não. Quando a graça te pega e te transforma, começa a te ensinar. Você começa a se alinhar a tudo aquilo que Jesus é, meu amado. Pensar como ele, sentir como ele. E a lei do retorno que você recebeu da parte dele, você começa a dar para as pessoas.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Você começa a dar para as pessoas. Abra por gentileza em Gálatas capítulo 6. É a última escritura que eu dou. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Uma salva de palmas para essa galera aí que começa. A palma foi fraca porque estão procurando a Bíblia. Presta atenção, a lei do retorno. Tem um monte de informação, mas o pastor não tem tempo. Meu tempo não me permite. Olha para você ver, pastor, Gálatas 6, aguenta aí que eu vou falar o versículo. Ó, pastor, escuta esse barulho aqui. Então quer dizer, então agora, qual lei que a gente segue? Porque a lei mosaica não é mais. A lei mosaica não pode ser. Porque Romanos 10, 4 fala que Cristo é o fim da lei. Lei mosaica. Vai? Ou você continua matando animal uma vez por ano para poder perder o seu pecado? Então tá. Então, agora, qual lei que a gente está debaixo, pastor? Qual lei? Eu te falo qual que é a lei. A lei de Cristo. Não é? Qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Leia o versículo 1, por favor. Quem pode ler? Pode exaltar. Dá, vem aqui. Bem alto, bonito, tá? Dicção boa. Não é o segundo microfone, mas você quer pregar. É, versículo 1.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais.
Parou. Vós que sois o quê?
Espirituais.
Será? Vai.
Encaminhai o tal com o espírito da mansidão, olhando por ti mesmo, porque não sejas também tentado.
Continua, falei de Cristo.
Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Qual que é a lei de Cristo?
Levar a carga dos outros.
Por que que essa é a lei de Cristo? Porque ele nunca vai te cobrar algo que ele não produziu primeiro.
Amém.
Sabe por que que ele te pede para perdoar? Porque ele te perdoou primeiro. Amém. Sabe por que ele te pede para você amar? Porque ele amou primeiro. Ele sempre te chamará a uma responsabilidade que ele já produziu primeiro em você. Ele nunca vai te colocar numa estrada que ele não dirigiu primeiro. Ele nunca vai te direcionar para um local que a graça dele já não chegou primeiro. Confie em Deus.
Amém.
Cara, confie em Deus. Né? Ele sabe de tudo, conhece tudo. Confie em Deus. E exerça a lei do retorno de Jesus Cristo.
Aleluia.
Nós não estamos cancelando responsabilidades, consequências de algumas coisas, porque a lei está aí. Fez curva errada onde não pode, o policial vai te parar. Eu estou falando na ordem de perdão e essência. Qual é a lei de Cristo? Levar a carga uns dos outros. Por quê? Porque Jesus levou. Mas Deus prova o seu amor em que ele entregou o seu filho quando ainda estávamos em delito. Queridos, seja qual for a lei do retorno, nos estudos que passamos na psicologia, em nome de Jesus, esqueça os pensamentos que te levam a uma mediocridade ideológica de vida. Lembra aquele Fabiozinho lá? Você não é mais aquele Fabiozinho, Deus te levantou, cara.
Amém, amém.
Lembra aquele Júnior lá? Não é mais esse Júnior, já era aquele Júnior lá. O Júnior é outro agora.
Aleluia.
Júnior é outro, uma outra condição. Uma outra maturidade.
Glória a Deus.
Lembra o Juracê, que é rapazinho lá, não sei o que, lá no Brasil, que ninguém dava nada por ele. É outro Juracê, é outro. Né? Não é aquele, é outro. Leonardinho lá do bairro Costa Teles, lá do Beraba, lá, comedor de maçã do amor na exposição. É outro Leonardo hoje, não mesmo. Eu volto pra lá pra falar com a minha família, ô Luciano. Meus tios vêm falar comigo como se eu fosse aquele Leonardinho, meu amigo. É outro, é outro. Não venha mais falar comigo quando eu era religioso, não. Eu sou outro. Não venha mais esperar que eu fale de forma que eu falava antes. Eu sou outro. Eu não falo mais como eu falava antes. Eu não atuo mais como eu atuava antes. Eu sou outro. Cara, tão chato hoje. Entenda como você quiser. Eu sou uma outra pessoa.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Pô, mas isso não é aquele malvado lá, o chefe da máfia lá, não sei o que, aquele cara que na escola que batia, então eu sou outro, cara. Eu sou outro. Você não é aquele cara que teve problema na polícia, aquele doidinho, dizendo, não, cara, eu sou outro. Você não é aquele pegador lá que pegava as manhãs tudo, dizendo, o quê? Não, tinha... não, cara, eu sou outro, cara, eu sou outro. Você não é aquela mulher, cabecinha de vento lá, dizendo, não, eu sou outra mulher, cara. Aquele erro do ano passado não me persegue mais. Eu sou outra mulher, eu sou outro homem. Se o evangelho não nos fazer outros, que sentido tem? Eu sou outro, cara.
Aleluia.
E se eu ainda não entendo que eu sou, eu quero ser. Então eu quero levantar aqui agora uma chamada.
Aleluia.
Quero uma chamada. E eu sei no meu espírito que tem gente aqui hoje que durante um tempo questionou muitas coisas e hoje encontrou uma resposta no bocado. Eu quero lhe informar que você é outro. E Deus não vai te deixar pingar agora. Ele foi contigo até hoje, vai continuar sendo. Está com o pensamento de abandonar, de voltar e tudo. Para com isso. Ele não vai deixar pingar agora. Ele vai te honrar, ele vai te promover. E seja qual for a língua mentirosa que está se levantando contra, você pode ter certeza que o coração do homem mau não prevalecerá contra aqueles que temem a Deus. Não irá prevalecer. Acabei. Coloque em pé, gente. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vai dar, vai dar. Não. Eu quero fazer um convite aqui. Não quero que ninguém se distraia. Nós estamos em um ambiente de adoração. Em um ambiente de aprendizagem. Em um ambiente de temor de Deus. De mudança de vida. Uma mensagem pode mudar a sua vida. Um toque do Espírito Santo pode mudar a sua mentalidade. Pode mudar seu coração. Eu quero lhe informar, meu amigo, que Jesus é por você, não é contra você. Ele é por você, não é contra você. E não há nada que você possa ter feito que venha inibir a mão de Deus de trabalhar a seu favor. Nada. Nada, nada. Seguro você está nas mãos dele. Seguro. Eu não sei qual é a religião, não sei qual é a denominação, mas na mão de Jesus está seguro. Está seguro, está seguro. Levanta as mãos próprias, eu quero. quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite. Levanta as mãos fora. Quero fazer um convite. Se essa mensagem veio ao seu coração, pastor, você não tem noção como o senhor falou comigo hoje. Eu saí não sei da onde, vim para cá e para ser sincero, vim pesado. Vim pesada. Vim conhecer. Eu estou aqui, pastor. Até eu estou aqui te acompanhando, pastor. Essa mensagem veio, rapaz. Rapaz, você não tem noção. E eu quero, pastor.